Volta no nosso Momento Cidade Entrevista de hoje, vamos conversar com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Vocês podem participar mandando perguntas pelo 998780997. Ministro, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade Caruaru. O senhor vai conversar agora com mais de 80 municípios do interior de Pernambuco e também conversar com o mundo pela internet.
Bom dia, ministro.
Muito bom dia, Renata, Vitor. Muito prazer em falar com vocês pela manhã. Um abraço a Pernambuco, às cidades que estão nos escutando. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço.
Ministro, hoje aqui no Manhã Cidade, a gente conversou muito com os ouvintes sobre o novo salário mínimo, né? A gente precisa começar por essa pergunta. O salário mínimo, claro, não é suficiente para as despesas do brasileiro. E essa reclamação é muito comum. E um detalhe, aqui em Caruaru, por exemplo, que é a maior cidade do interior de Pernambuco, a cesta básica, 41% do salário, né, fica comprometido com a cesta básica. E a gente estava conversando aqui que a cesta básica realmente é o básico, é o que tem no prato do brasileiro, feijão, arroz, carne, que a gente já não vê com tanta frequência, foi substituída pelo frango. E a gente queria saber sobre os desafios, porque seria preciso um valor bem maior que isso para que o brasileiro tivesse uma qualidade de vida melhor, porque não é só alimentação, é saúde, é educação e outros gastos comuns das famílias.
Olha, Renata, você tem toda a razão e você há de lembrar que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Vocês acompanharam isso, noticiaram isso. E desde que o presidente Lula assumiu, há apenas 2 anos, o salário mínimo estava a R$ 1.100, já foi reajustado para R$ 1.508. Obviamente que você não consegue corrigir 7 anos de má administração em 2. Mas eu penso que o presidente Lula, com o compromisso que tem com as pessoas que precisam mais do Estado, já começou uma política de valorização do salário mínimo. Sob protesto do pessoal da direita. Você sabe que o pessoal que ataca o presidente Lula e que manteve o salário mínimo congelado não queria o reajuste acima da inflação. Mas o presidente Lula bancou essa proposta e, mais do que isso, Renata, o presidente Lula corrigiu a tabela do imposto de renda, que também estava há 7 anos congelada. Então, o governo Bolsonaro, ele cobrava impostos de quem ganhava até 2 salários mínimos. E o presidente Lula acabou com isso, reajustando a tabela do imposto de renda. E agora quer ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, justamente para que famílias possam enfrentar os custos, né? O custo de vida, sobretudo a questão da cesta básica. A partir de 2027, os governadores não vão mais poder cobrar ICMS da cesta básica. Então, isso é muito importante, que hoje alguns estados, sobretudo no Sudeste, cobram impostos sobre a cesta básica. E nós aprovamos uma reforma tributária para acabar com o ICMS, inclusive da carne, né? Que fica mais cara por causa da cobrança de impostos estaduais. Então, tudo isso está sendo... todas essas providências estão sendo tomadas porque, evidentemente, o presidente Lula tem um compromisso com essa agenda, mas são 2 anos apenas em que nós geramos 3 milhões de postos de trabalho, já reajustamos pelo 3º ano consecutivo o salário mínimo acima da inflação, corrigimos a tabela do imposto de renda, acabamos com os impostos federais e estaduais sobre a cesta básica, estaduais a partir de 2027, tudo isso para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo do Nordeste.
Ministro, nós tivemos ontem uma declaração do presidente Lula que gerou uma repercussão nacional, quando foi perguntado a respeito do preço dos alimentos, né? Esse aumento que tem sido percebido pela população. E o presidente falou sobre trocar alguns produtos. Mas alguns produtos, culturalmente, as pessoas têm grande resistência a trocá-los, né? Porque eles fazem parte ali do prato tradicional, ou como o café, por exemplo, que tem ali um lugar especial na vida e no dia a dia dos brasileiros. É essa mesmo a posição do governo? De fato, a população precisa trocar, escolher alimentos mais baratos para conter essa alta? Ou existe uma outra possibilidade, alguma proposta que o governo possa apresentar para que, de fato, essa caristia possa ser reduzida?
Ou simplesmente não levar para casa, ministro?
Não, o que eu acabo de dizer é que o presidente Lula não só zerou os impostos da cesta básica, como agora, a partir de 2027, a Constituição Federal vai impedir os governos estaduais de cobrarem imposto sobre a cesta básica que já não tem impostos federais. Então, a primeira providência que o presidente Lula tomou foi justamente o de zerar os impostos sobre a cesta básica. A segunda coisa que eu já falei é que, depois de 7 anos, o presidente Lula retomou a política de valorização do salário mínimo. Muitas vezes, o jornalismo é acusado de ter memória curta, mas nós ficamos 7 anos sem aumento de salário mínimo. E o governo Bolsonaro não deu R$1 de aumento de salário mínimo acima da inflação. Então, você aumentar o salário mínimo é uma das formas de garantir que o trabalhador mantenha o seu poder de compra. Agora, no final do ano passado, nós tivemos uma ocorrência que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. E isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro. As moedas perderam valor. Agora, se você acompanhar o que está acontecendo, o dólar está perdendo força. Já chegou a 6,30 o ano passado e hoje está na casa dos 5,70 e poucos. Então, isso também colabora para a redução do preço dos alimentos no médio prazo. Por quê? Porque, apesar de nós sermos grandes exportadores de alimento, quando você exporta o alimento, você exporta em dólar. Então, se o produtor aqui está recebendo mais em reais, em virtude do dólar ter se apreciado, isso acaba tendo impacto nos preços internos. Então, também a política que nós estamos adotando para trazer esse dólar para um patamar mais adequado, também vai ter reflexos nos preços nas próximas semanas. Em terceiro lugar, o Plano Safra. O Plano Safra do presidente Lula, o ano passado, foi o maior da história. E nós vamos colher a safra agora. A partir de março, nós vamos começar a colher essa safra. Agora, a safra vai ser recorde. Nós vamos colher como nunca colhemos alimentos e também grãos e tudo mais. Tem o ciclo do boi também, que está no final. E isso tudo vai ajudar a normalizar essa situação. Mas veja bem, você tem que levar em consideração a situação que o presidente Lula assumiu. E todos os preços hoje, mesmo tendo sido elevados no último período em função desses fatores, seca, inundação no Rio Grande do Sul, dólar, eleição do Trump e tudo mais, eles ainda estão abaixo do que o presidente Lula herdou do governo Bolsonaro. Então, vamos continuar tomando as medidas de aumentar salário mínimo, corrigir tabela do imposto de renda, melhorar o poder de compra do salário, baixar o dólar e melhorar a safra para combater os preços altos.
Nós estamos conversando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui na Rádio Cidade. Vocês podem participar mandando perguntas 998780997. Ministro, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas o que de fato une brasileiros, tanto bolsonaristas quanto lulistas, é a urgência de perceber que o trabalho de vocês, que é imenso, a gente sabe, se reflita de forma mais rápida no dia a dia. Então, a gente sabe que tem a história, cada governo tem a sua característica, mas quando a gente fala de governo Lula, a gente lembra muito dessa questão social e do básico para o trabalhador. Então, eu acho que não é relação à memória, mas sim essa urgência que as pessoas têm de que essas políticas reflitam o mais rápido possível no nosso prato, no nosso dia a dia e na nossa rotina.
Mas, Renata, quanto estava a taxa de desemprego 2 anos atrás? Quanto estava a taxa de inflação 2 anos atrás? Quanto estava o salário mínimo 2 anos atrás? Eu não estou pedindo para lembrar de coisas de 10, 20 anos atrás. Estou pedindo para lembrar coisas de 2 anos atrás. Obviamente que eu estou aqui reconhecendo, e o Partido dos Trabalhadores é o primeiro a reconhecer, que nós temos muito a fazer, muito a recuperar do que foi destruído. Isso aí não tem a menor dúvida. Estamos trabalhando dia e noite para isso. Estamos levando universidade, estamos levando escolas técnicas, creches, hospitais. Retomamos o PAC, nós geramos 3 milhões de empregos nos últimos 2 anos. A economia cresceu em 2 anos 7%. Sabe quanto tempo levava para crescer 7% a economia no período anterior? Levava 5 anos. Agora nós crescemos em 2 anos. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da história. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda de números aleatórios. Isso são números oficiais. Apurados pela imprensa, apurados por organismos independentes, não é o governo que está dizendo. Então, é a menor taxa de desemprego, é a maior geração de empregos em 2 anos, é o maior crescimento em 2 anos dos últimos 10 anos. Agora, tem muito para fazer, obviamente. Uhum. Então, nós temos que olhar, na minha opinião, para a gente não desanimar e não passar uma ideia equivocada, olhar para trás, e para trás não é para 10 anos atrás, é para 2 anos atrás. Pega a inflação, pega desemprego, pega o salário mínimo de 2 anos atrás e compara. Agora, tem o que fazer? Muito o que fazer. E não vai faltar energia do presidente Lula para nos exigir, nós que somos colaboradores dele, a entregar mais e chegar o ano que vem com um país muito melhor do que ele recebeu, que é o compromisso dele.
Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre preço dos alimentos. Eu queria falar sobre preço dos combustíveis, que também teve uma elevação e traz um impacto no cotidiano das pessoas e também pode trazer um impacto na inflação, sobretudo o preço do diesel, que é o combustível principal consumido no país. Os fretes são muito influenciados pelo preço do óleo diesel. Quando que a gente vai sentir uma redução nesses preços, se é que eles estão aí em perspectiva?
De novo, com o dólar voltando ao normal, depois da eleição do Trump, da eleição do Trump, teve uma disparada do dólar. E você sabe que a gente importa gasolina, né? E diesel. Então, isso tem reflexo no preço. Agora, de novo, compara com o preço de 2 anos atrás. O preço hoje da gasolina e do diesel no posto está mais baixo do que de 2 anos atrás. Então, é óbvio que você tem aumento da produção, você tem ativação das refinarias. As refinarias foram privatizadas pelo Bolsonaro. Você já viu o empresário não querer lucrar em cima da população? Quando você privatiza uma refinaria, ela vai gerar lucro para quem comprou, né? Então, você tem que tomar... Isso não foi feito pelo governo Lula, foi feito pelo governo anterior. Você lembra que os postos de gasolina da BR eram da Petrobras. Hoje não são mais da Petrobras. O Bolsonaro vendeu. Então a gente tem que ter clareza de que você não conserta um país que foi destruído em 2 anos. Agora, ainda assim, o preço do combustível hoje no posto de gasolina está mais barato do que o do Bolsonaro. É só pegar as fotos e as notícias que vocês mesmos deram 2 anos atrás. Eu repito, tem muita coisa para fazer. Você não reconstrói o país em 2 anos. Mas comparando com o que a vida estava 2 anos atrás, eu acho que o avanço é muito significativo.
Ministro, vamos falar agora sobre o Polo de Confecções do Agreste, né, aqui em Pernambuco. Caruaru faz parte, Toritama, Santa Cruz e tantos outros municípios aqui da região. A gente sabe que é uma luta imensa, principalmente em relação a concorrência, né, com outros países, principalmente os produtos chineses, né, houve a taxação das blusinhas, como foi chamado, né, esse mecanismo, o que ajudou, de certa forma, porque as pessoas terminam consumindo o que tem dentro do nosso país e, naturalmente, aqui no polo de confecções do Agreste. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as políticas de incentivo a essa cadeia têxtil aqui de Pernambuco.
Olha, a indústria teve o maior crescimento dos últimos 10 anos do ano passado, 3,1%. A nossa indústria estava sufocada, né? E a reforma tributária que nós aprovamos vai ajudar muito a indústria, inclusive a exportar. Você sabe que um dos maiores desafios do polo têxtil de Pernambuco, eu conheço muito bem, porque meu pai tinha atacado de tecidos e eu trabalhei 18 anos numa loja de atacado de tecidos, e eu vendia muito para a região de Caruaru, de todo o Nordeste, mas você sabe que o polo de Pernambuco é muito forte. E o que era um principal problema 2 anos atrás? O Bolsonaro estimulou muito o contrabando, muito. Então, o contrabando de mercadorias foi muito estimulado por ele, porque ele não fez nada para combater o contrabando. E os governadores, então, se uniram e passaram a cobrar ICMS dos contrabandistas. E isso melhorou muito a situação do varejo brasileiro e da pequena indústria brasileira. Porque essa coisa do contrabando, vocês não têm ideia do que estava acontecendo. As pessoas estavam demitindo, os lojistas estavam demitindo os comerciários. As lojas estavam sendo fechadas em função do contrabando. Agora, houve uma união dos governadores, todos os governadores, do Sudeste, do Nordeste, do Sul, todos se uniram ao governo federal para combater o contrabando e passaram a cobrar dos contrabandistas, coisa que não era feita pelo governo anterior. Isso está ajudando a recuperação dos polos têxteis do Brasil inteiro, inclusive de Pernambuco.
Ministro, eu queria perguntar para o senhor a respeito dos juros, porque essa foi uma questão bem batida pelo governo, inclusive o presidente Lula fez muitas críticas no período em que a presidência do Banco Central estava com Roberto Campos Neto, e nós tivemos a troca agora por indicação do presidente Lula, integrante inclusive da equipe do Ministério da Fazenda, ex-integrante, agora presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Neste momento, o presidente Lula disse que os juros vão baixar no momento que a política permitir. Foi uma declaração feita pelo presidente a respeito do assunto. O senhor concedeu uma entrevista na última quarta-feira e disse que a alta nos juros deve contribuir para uma redução da inflação. Os juros, nesse caso, ministro, eles ajudam ou atrapalham? O senhor chegou a declarar no passado que os juros atrapalhavam a economia de crescer. Eles ajudam ou atrapalham?
Depende da hora e depende da dose. Você não pode... se você está tendo um repique inflacionário, você precisa corrigir. O remédio para corrigir a inflação é, muitas vezes, você aumentar a taxa de juro para inibir a alta de preços. Agora, tudo isso tem que ser feito da maneira correta, na dose certa. Isso é que nem um antibiótico. Você não pode tomar a cartela inteira num dia, nem pular horário e nem tomar mais do que você precisa. Nem menos, nem mais do que você precisa. Então, a política monetária, ela tem que ter muita sabedoria para você conduzir. Você não pode deixar de problema de crescimento da economia, você não pode jogar o país numa recessão, você não pode deixar também ter um problema grave de transações correntes com o exterior. Então, às vezes você aumenta para desaquecer um pouco a economia, que se tiver muito aquecida, os preços vão aumentar. Então, não existe, em economia, não existe um remédio para toda aquela hora e na dose certa. Então, isso tudo é como você que está conduzindo, né, um organismo para uma estabilidade melhor. Então, o ano passado, nós já corrigimos as distorções do déficit público. Você sabe que o déficit acumulado nos dois governos anteriores foi de quase 2 trilhões de reais. A dívida pública subiu muito, né, desde que o presidente Lula deixou a presidência da República. Então nós estamos hoje corrigindo essa questão do déficit público. Havia muito benefício fiscal para empresário rico, muito benefício fiscal. Os ricos, como você sabe, foram muito favorecidos com isenção de impostos, e a gente está corrigindo isso. Ministro, que tinha um fundo em paraíso fiscal, não pagava imposto no Brasil, né? E o governo anterior não teve a coragem de cobrar imposto de quem tinha fundo em paraíso fiscal. O presidente Lula corrigiu isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que aumentava a faixa de isenção do imposto de renda, ele cobrava para compensar de quem não pagava, milionários, bilionários que não pagavam e que estavam com dinheiro, inclusive, fora do Brasil.
Ok.
Alô?
Ministro, nos ouve?
Eu ouço.
Muito bem.
Mas eu tô quase no meu limite de horário, porque acabou atrasando muito a entrevista.
Terminamos agora, ministro. Muito obrigada, muito obrigada.
Eu te agradeço, Renata, Vitor. Foi um prazer falar com vocês.
Obrigado, ministro.
Um abraço, grande abraço. Até a próxima.
Até.
Conversamos com o ministro Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, né, alguns assuntos importantes, né, Vitor? Mas o que a gente observou é que em todas as respostas, eu acho que
há uma orientação para contrapor o governo Bolsonaro.
É, uma orientação de que se pegou o país, né, em situação difícil, e são apenas 2 anos para restabelecer. O que eles observam, que eles pontuam, é que todos os índices são muito favoráveis nesses 2 anos e que ainda falta muito trabalho. Ele concorda que muito trabalho precisa ser feito e que isso vai ser percebido o mais rápido possível.